meus caros e minhas caras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar escutando esse áudio, mas eu queria convidar você mais uma vez de novo para o nosso projeto Papo Engenho. Pois é, estávamos com saudade de vocês e de repente chegou agosto, já quase terminando, e resolvemos. Esse mês tem que sair mais alguma coisa. Então, gente, é com grande satisfação que hoje a gente veio falar de uma pessoa que nós, eu não, nosso amigo Joselito, conheceu na sua pregressa formação acadêmica. Trata-se do professor engenheiro eletricista Ângelo Márcio Formiga de Almeida. Professor Ângelo, ele é professor da Universidade Federal de Sergipe, possui graduação, mestrado e doutorado em engenharia elétrica, então, puro sangue, como alguns gostam de chamar, e atua em diversas áreas empresariais, tais como Mineração Rio do Norte, Construtora e Instaladora Vilhena, Companhias Cervejaria Brahma, São Brás Indústria e Comércio, Refinaria de Milho Brasil, e pelo nome, como disse, Formiga, bem que poderia ter trabalhado na empresa de açúcar e álcool, né? Ia cair bem. Pois é, esse professor, ele atua hoje na Universidade Federal de Sergipe, nas linhas de pesquisas de eficiência energética, instalações elétricas, otimização de sistema de potência, correção de tensão e reativos, estimação de estado e potência elétrica. Então, meu amigo, se você pretende cursar engenharia elétrica e não sabe o que que faz um engenheiro eletricista na sua vida acadêmica ou a vida profissional, escute esse podcast que vai talvez esclarecer a sua vida e fazê-la menos sofrida. Como já falamos num dos primeiros programas, é sempre importante a gente saber o que quer, né? E para saber onde quer chegar, saber o que quer para a vida da gente, como a gente pode trabalhar para resolver essa caminhada que às vezes é árdua, é longa, mas que você pode e deve ser consciente daquilo que você escolheu e traçar o melhor caminho, mesmo que seja um pouco mais demorado, mesmo que seja mais cansativo, mas que seja prazeroso, meu amigo, porque não adianta a gente escolher uma profissão e só por conveniência e achar que por estar num local próximo da instituição onde você está cursando ou que pretende cursar, ficar na zona de conforto e não procurar aquilo que realmente venha a satisfazê-lo profissionalmente ou trazer um sentimento de fiz a escolha certa, este é o meu caminho, era isso que eu queria para a minha vida. Então, meus amigos, fiquem com o professor Dr. Ângelo Márcio Formiga de Almeida. Teria até Formiguinha, mas como eu não conheço o rapaz, eu não teria tanta intimidade. Então, professor Ângelo Márcio Formiga estará conversando e explicando, mostrando para vocês tudo o que aconteceu na sua vida, ou quase tudo, né? Que nem sempre a gente fala aquilo que viveu, mas que normalmente a gente mostra que os caminhos são difíceis, as pedras existem, mas as dificuldades nos ajudam a nos fortalecer e ficar cada vez melhores naquilo que a gente quer. Pois é, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem com Deus e vamos ouvir.
Ângelo, obrigado por ter aceito o convite e participar dessa conversa aqui. Então, começando, gostaria de saber de você, o que levou você a fazer engenharia elétrica? E se gosta de ser chamado de engenheiro elétrico?
Uma boa tarde. Na verdade, a área de engenharia elétrica, esse amadurecimento foi vindo antes, até da época da escola técnica. Eu fiz curso técnico em eletrônica na Escola Técnica Redentorista, em Campina Grande. E já fui tendo aquela vontade de seguir na carreira. Isso não aconteceu de imediato, quando eu terminei o curso técnico em 1989. Eu não fiz vestibular, né? Foi uma época difícil, assim que nós terminamos, teve aquele plano Collor, confisco de poupança, recessão no país, então demorei mais de 6 meses para conseguir um estágio. Quando eu vi que já estava difícil da questão do estágio, voltei a fazer cursinho já para fazer vestibular para engenharia elétrica. E acabou até acontecendo de aparecer um estágio depois, lá na indústria de alimentos, a Sombraes, onde tinha vários produtos lá, do Vitamilho. Bom, e o trabalho da gente era manutenção das máquinas. Aconteceu que eu continuei no cursinho, fiz vestibular, passei e ao mesmo tempo no estágio na empresa. E aí eu entrei na universidade e continuei na empresa, depois fui contratado. Durante uns 3 anos eu fiquei tanto trabalhando como técnico em eletrônica na indústria, como fazando o curso de engenharia elétrica. Depois apareceu a oportunidade de sair da empresa e ter uma bolsa de iniciação científica, PIBIC, que ia facilitar para mim, já que era muito extensivo lá o regime de trabalho da indústria. Era de 14 às 22 horas e de segunda a sábado. Às vezes trabalhava até no domingo. Então era muito complicado para você poder estudar para as provas, essa coisa toda. E tinha disciplina que só era ofertada na parte da tarde e eu não tinha como cursar essas disciplinas, já que eu estava no trabalho. Quando saí da empresa, fiquei só na universidade e aí ainda passei uns 3 anos com bolsa de iniciação científica. No final do curso foi mais apertado, porque já não teve como renovar a bolsa de iniciação científica, e aí os últimos 2 anos foi sem trabalho e sendo só estudante mesmo, né? Quando eu terminei o curso, em 98-2, eu fiz estágio em Aracaju. Na verdade, numa cidade vizinha, em Estância, na Brahma, Companhia Cervejaria Brahma, que depois veio a virar Ambev. Terminando o estágio, voltei para Campina Grande e ficou aquela coisa de recém-formado. Várias propostas de emprego e nenhuma acabava se consolidando. Até que eu fui embora para Rondônia. Então, eu fui embora para Rondônia, porque lá havia carência de profissionais dessa área. Chegando lá, no mesmo dia já consegui um trabalho. Já fui trabalhar numa empreiteira. Poucos dias depois já comecei a trabalhar também no Senai, Senac. E aí fiquei nesses dois ofícios, assim, de ser professor e ao mesmo tempo trabalhar de engenheiro numa empreiteira, fazendo projetos elétricos. Trabalhava eminentemente com eletrificação rural e alguns projetos urbanos também. Teve um fato interessante lá, certa vez, que eu fui fazer uma análise para a expansão de uma fábrica de tijolos. Aí eu quero contar uma história aqui que me chamou muito a atenção, de como você precisa dos conhecimentos que são adquiridos na universidade, mas eles muitas vezes não vêm como uma questão objetiva, como um problema didático desses que você resolve no livro. Existe uma fábrica de tijolos. E o proprietário pretendia começar a fabricar telhas. E aí ele pediu para me fazer análise da carga existente, se o transformador que ele tinha suportaria, ou se fosse um novo transformador, ver a potência do mesmo. Eu fiz um levantamento da quantidade de motores, da carga toda que ele tinha instalada. Tinha vários motores de 5 CV, de 3 CV, de 10 CV. E num apanhado geral, ele tinha mais de 190, era quase 200 CV, 196 CV de potência instalada. E aí eu fiquei surpreso porque quando eu calculei a potência. Então, uma vez feito esse levantamento, a potência instalada total estimada dava próximo de 200 kVA também. No entanto, o transformador que tinha lá na fábrica de tijolos era um de 112,5 kVA. E aquilo me causou estranheza, porque como é que um transformador de 112,5 kVA poderia suprir uma carga próximo de 200 kVA? Fizemos medições de corrente no secundário do transformador e, baseado nessa medição de corrente, eu vi que o transformador sequer estava trabalhando na potência nominal, ele deveria estar aí nos 90% de carregamento. Então daria aí um pouco mais do que 100 kVA. Mas como se tinha instalado de cargas, principalmente de motores, próximo de 200 kVA. E eu não tive essa resposta de imediato. No lugar onde eu trabalhava, eu não tinha nem como trocar ideias com outro profissional. Então, eu tive que me debruçar nos livros e arrumar uma explicação para isso. Porque nós não deveremos ficar naquela frase rápida de que na teoria é uma coisa e na prática é outra. Eu falo isso para meus alunos hoje. Quando você tem uma discrepância de valores, você tem que verificar se foi um erro de medição, um erro de coleta de dados, ou se o modelo ao qual você calculou aquele valor teórico, se ele não está equivocado. Mas a explicação existe. Essa coisa de que na teoria é uma coisa e na prática é outra, isso não é verdade. Tem-se uma explicação, aí você tem que procurar ver o modelo que você usou. E no estudo de máquinas elétricas, a gente encontra, isso também tem em bons livros de instalações elétricas, que a potência especificada em CV para um motor de 5 CV, por exemplo. Então, isso é a potência mecânica disponível no eixo para uma carga nominal. O que acontece muitas das vezes nas empresas é que os motores são colocados de uma certa forma sobredimensionados. Então, poderia ser que um motor de 5 CV ele poderia ter no máximo 3 ou 4 CV de carga no eixo e aí já estaria sobrando. E existe outra coisa também que é quando se queima o motor que vai retirar para manutenção, muitas das vezes se substitui por outro motor de potência diferente, principalmente se for maior. Ocorre de dar defeito, queimar um motor de 5 CV e se colocar no lugar dele um motor de 7,5 CV. Então o que é que acontece? Ficou mais sobredimensionado ainda. Então, efetivamente, aquela potência não está sendo requerida da rede. Não está sendo requerida da rede. Então, uma coisa é você ter potência nominal, outra coisa é a potência que realmente está sendo requerida da rede. Não tinha carga mecânica suficiente para solicitar do motor a potência nominal. Então, assim, você encontra explicação para as coisas. Essa questão de na teoria é uma coisa, na prática é outra. Os motores estavam subcarregados. Outra questão que eu analisei foi que quando isso ocorre, o motor está subcarregado, né, carga mecânica bem abaixo da nominal, ele trabalha com um fator de potência baixo. No entanto, lá na fábrica já existia bancos de capacitores para compensação reativa. Então, era já uma correção advinda também desse problema, tá certo? Então a lição que ficou para mim é que as respostas não vêm de imediato, mas com certeza vêm da preparação que você teve da universidade e, sobretudo, de sua capacidade de resolver problemas, tá certo? Isso me lembra um fato que ocorreu: foi se instalar uma fábrica de lentes oftálmicas lá em João Pessoa, e um amigo meu foi fazer esse teste de seleção e passou por várias etapas e teve uma pessoa lá da empresa que perguntou para ele: por que é que você acha que eu deveria lhe contratar? E aí ele falou que da experiência que ele também tinha como técnico em eletrônica, que já conhecia o mercado de trabalho, tinha um bom currículo na universidade, tinha notas boas, tinha um bom coeficiente de rendimento escolar. Tinha trabalhado também com pesquisa, com iniciação científica, e aí o examinador ouviu aquilo tudo e depois disse: não, não é nada disso porque eu vou lhe contratar. Eu vou lhe contratar pela capacidade que você tem de aprender coisas novas. Então é uma lição que fica, às vezes alguém pergunta: você sabe fazer tal coisa? Sabe fazer isso? Mexe com isso, mexe com aquilo. E se precisar disso aí, o que é que você vai fazer? Você diz: olha, eu não sei disso agora, mas eu tenho capacidade de aprender. Você tem que mostrar capacidade de aprender e não só fazer divulgação do que você já sabe. Não pode simplesmente se amarrar a isso, tá certo? Então, isso foi uma lição que ficou, e desse exemplo da fábrica de tijolos também, que você constrói conhecimento em cima daquilo que você já tinha antes, tá certo? Mas para isso você tem que ter disciplina, você tem que ter organização e tem que ter calma, porque não é como uma questão didática.
Então, voltando lá para a fábrica de tijolo, então o cara terminou ficando como o mesmo transformador.
Na verdade, não ia ser suficiente. Eu fiz um outro projeto, tá certo? Porque a carga que ia ter para a fábrica de telhas ia ser maior, ia precisar de outro transformador realmente. Mas assim, o fato de você ter estimado uma carga de quase 200 kVA e um transformador de 112,5 kVA estar dando conta, causou estranheza. E aí, assim, chama atenção essa coisa de, ah, na teoria uma coisa, na prática outra, não. Você tem que verificar o modelo que você está trabalhando. Você tem um modelo matemático, você tem explicação lógica para isso, né? Não é uma coisa surreal. A gente tem que estar ciente dessas diferenças, né?
Ângelo, voltando só um pouquinho lá para a questão do aprendizado. Vamos voltar lá para. Saiu do Redentorista, entrou na universidade. Qual foi o. Além do fato de estar tá fazendo um curso, digamos assim, que não é fácil, trabalhando, qual outras dificuldades que você enfrentou durante o curso? Foi nas matemáticas, nas físicas, foi na parte profissionalizante do curso, onde você encontrou a maior dificuldade dentro da universidade?
Olha, as dificuldades tem aquelas que são comuns para todo mundo e tem aquelas que são bem particulares. Eu, por exemplo, tinha umas dificuldades particulares no sentido de que a gente não tinha transporte próprio, pegava 4 ônibus de manhã, 4 ônibus de tarde, isso causava um desgaste físico grande. E assim, até a gente se tornar autodidata, porque você tem uma quantidade de informações muito grandes e que muitas delas são passadas de forma assim muito rápida e você não sabe muitas das vezes nem se teve dúvida. Eu costumo dizer que coisa boa é quando você está com dúvida, quer dizer que você já entendeu um monte de coisa. Se você tem dúvida é porque você já está entendendo alguma coisa, mas é uma quantidade grande de informações e você tinha que gerenciar isso aí. Você tinha várias disciplinas, às vezes mais de uma prova no mesmo dia, ou uma prova final, então ficava uma quantidade de informação muito grande. E na época, né, diferente de hoje, os professores eles não tinham uma atenção com o aluno, um cuidado, uma coisa a mais assim, para terem a preocupação de serem mais didáticos, de fazer a aula numa cadência mais lógica, essa coisa toda. Tinha professor que chegava, mostrava do jeito que ele queria ali, pronto, e você que se virasse, vai pegar livro, vai resolver exercício. Então, tinha muita dificuldade em sair em algumas disciplinas, mas assim, com o tempo a gente vai pegando o jeito da coisa e vai estudando até antecipadamente e se disciplinando, né? Porque quando você faz um curso de engenharia, a gente aprende que não dá para acumular matéria. Você tem que estar estudando o tempo todo, estudar todos os dias, porque se acumula, dificilmente você vai dar conta. E aí você tem que disciplinar, você tem que desenvolver técnicas de estudo. Então tem dificuldades que são bem fortes, principalmente por conta disso, assim, de uma quantidade grande de informação e pouco tempo para estudar, e vem um cansaço físico, um cansaço mental, e isso faz muita diferença. Aí a dificuldade, o problema é para todos. Alguns têm um pouco mais de dificuldade porque quem já tinha uma condição melhor, por exemplo, de ter um transporte próprio, de ir para a universidade, já tinha um desgaste físico a menos. Então a gente assim não podia deixar passar nenhum tempo que pudesse estar livre para poder já pôr a matéria em dia, porque se ficasse tudo para o final do semestre letivo, então ficava bem complicado. Mas assim, com disciplina, com paciência, a gente vai vencendo, né? Vai estudando ali, vai procurando se organizar e vai dando certo.
Ângelo, comparando, fazendo dois comparativos, tá? Pegando aí a parte da época que você foi aluno e pegando hoje que você é professor da do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Sergipe. O que foi que mudou nos dois cursos? Ou qual a diferença básica que teria ou tem do curso que você fez para o curso que existe hoje?
Certo. O curso de engenharia elétrica que eu fiz, na época ainda era o UFPB, Campina Grande era o Campus 2. Você tinha um curso de engenharia elétrica e tinha as ênfases que você escolher para se formar. Aí tinha ênfase em eletrônica ou eletrotécnica. Eu fiz eletrotécnica. que é a parte de sistemas elétricos de potência, redes de distribuição de energia, alta tensão, essas coisas. Hoje, a estrutura do meu departamento, ele tem dois cursos. Ele tem engenharia elétrica e tem engenharia eletrônica. São dois cursos diferentes. Não é tanto que são no vestibular, o aluno entra ou em engenharia eletrônica ou em engenharia elétrica. Na minha época, era engenharia elétrica, era uma entrada só de alunos, tinha no primeiro e no segundo período, tá certo? Mas hoje são duas entradas diferentes, né? Dois cursos diferentes. Na minha época era uma entrada só e depois o aluno escolhia a área que ele tivesse mais afinidade. Depois foram até criadas lá em Campina Grande mais duas ênfases, que foi automação e controle e telecomunicações.
Mas aí a questão das matérias básicas, tem distinção entre um e outro? Por exemplo,
Não, é
vê o
muito
basicão
parecido,
de...
assim, um curso de engenharia elétrica, aquela parte mais básica dos cálculos, né, das físicas e tudo, são muito parecidos. Uma coisa que contou muito a nosso favor, lá em Campina Grande, é que nós tínhamos um departamento de matemática muito bom. Nós cursávamos 10 disciplinas do departamento de matemática. Então, assim, quando você conseguia passar por aquela etapa, você tinha muito mais facilidade de entender e de absorver as disciplinas que eram do próprio curso de engenharia elétrica. Então, isso fez muita diferença. Ou seja, vale lembrar que quando o aluno não tiver uma visão mais de futuro, assim, para que é que serve isso que eu estou estudando? Pode ter certeza que aquilo tem serventia. E se ninguém disser para você para que aquilo serve, pode ter certeza que o desenvolvimento de raciocínio, de processamento de informações, a lógica envolvida naquilo ali, você vai utilizar aquela capacidade para até resolver outros problemas que você nem imagina. Existem até aquelas histórias, para que serve uma integral que fulano trabalha de tantos anos no mercado de trabalho, nunca resolveu integral, né? Nunca resolveu, mas com certeza ele usa processos que hoje estão, digamos assim, de uma forma mais amigável num PLC, numa interface homem-máquina, aquele que você já com tela touch, o seu próprio celular. Então, muitos dos conhecimentos estão ali compilados, já com a interface já mais para uma linguagem de alto nível, mas por trás daquilo ali tem uma ciência de base, tem a matemática. Então, é sempre importante você desenvolver esse raciocínio. Outra coisa que eu chamo muita atenção dos meus alunos é somente vá contar para seu chefe, para seu gerente, para seu diretor uma boa ideia que você teve se você acompanhá-la de uma análise econômica. Porque de boa ideia todo mundo tem, mas a ideia só vai ser boa se realmente você mostrar viabilidade técnica e econômica. Então, disciplinas como matemática financeira, engenharia econômica são de toda a importância do mundo. Porque, vejamos, se você vai propor uma modificação numa parte da planta de uma fábrica, alguma coisa, alguma modificação num processo, um equipamento novo, seja o que for. O que o seu diretor, o seu gerente vai dizer? Quanto isso vai custar? Por que eu deveria fazer isso? Então, se precisa de dinheiro, o dinheiro vai vir de algum lugar. Se a fábrica tem uma situação, a empresa tem uma situação econômica boa, para investir naquilo ali, ela quer saber em quanto tempo vai retirar esse investimento. Se ela tinha o dinheiro deveria estar aplicado no banco rendendo uma taxa de juros. Você tem que considerar essa taxa de juros. Se ela não tinha dinheiro, vai ter que pegar emprestado no banco. Aí vai ter que ver o custo que vai ter esse dinheiro, taxa de juros, impostos, como o IOF, essa coisa toda. Então, você pode fazer uma análise. Como outra vez um aluno meu fez uma análise aqui para uma fábrica, mostrando que se você trocasse os motores elétricos por motores de alto rendimento, seria mais vantajoso. E aí ele fez um estudo. Olha, nos últimos 5 anos, tivemos uma quantidade de paradas por quebra de equipamento, motor que queimou, teve um custo de mão de obra para retirar esse motor, para a logística para mandar para uma oficina para fazer o rebobinamento, teve um custo de perda de produção e podem aparecer até outros custos, tipo se isso implicou em um atraso de encomendas, uma quebra de confiabilidade com o seu cliente, esse tipo de coisa. Então, são muitas informações que foram levadas em consideração para essa análise aí. Então, chegou um momento que ele disse: olha, se você pegar esse motor, substituir, tinha vários motores lá, motores grandes, eram os ventiladores industriais de uma fábrica de cimento exaustores, por motores de alto rendimento. Um prazo de 18 meses ele se paga, porque eu não vou ter mais, assim, em termos, a probabilidade de ocorrência de ter parada dos equipamentos seria muito pequena. E, para surpresa dele, o diretor olhou para ele e disse: e o que é que eu vou fazer com os motores antigos? Ele disse: vende na sucata, isso não vai servir mais, porque não tem confiabilidade. Ele disse: mas eu vou pegar uma coisa que está funcionando e chegar e vender na sucata. Aí é onde foi a cabeça dura do chefe, do diretor dele. Ele disse: olha, está funcionando, mas não tem confiabilidade. É como você ter um carro muito velho que só vive indo para a oficina. Chega uma hora que você pode fazer as contas e dizer: rapaz, se eu pegar um seminovo, eu vou pagar um financiamento, mas eu vou ter mais tranquilidade, mais confiabilidade até para viajar com minha família. E vai ser melhor para mim. Tudo depende de uma boa análise para ser feita. Então, não se pode esquecer de uma análise econômica, análise técnica e econômica no nosso dia a dia do trabalho.
O Ângelo, aí voltando, aí, passando pela universidade, você se mandou para Rondônia, correto?
Certo.
Aí em Rondônia foi trabalhar diretamente numa
Empreiteiro.
empreiteira e paralelamente
Dando aula
ficava
no
dando
Senai,
aula
cara.
Senai e Senac, certo?
Certo.
Na empreiteira, passou por algum problema, alguma coisa assim, além da questão da coisa maluca do cara da fábrica de tijolos e de telhas, tem mais alguma outra coisa que, dentro desse ambiente de empreiteira, que você pensasse do tipo,
Olha.
isso não me foi mostrado esse tipo de problema em banco de sala de aula, coisa que você aprendeu assim, literalmente fazendo, teve alguma coisa além do caso lá da fábrica?
O que a gente aprende quando trabalha numa empreiteira, você faz os projetos, você manda para a concessionária de energia
Aí
aqui da empreiteira.
só outra pergunta. Fez algum projeto para o setor público? Recebeu logo?
Fez. Isso aí foram lições ruins, né? Assim, a gente fez projeto para a prefeitura e deu uma canseira muito grande para receber. O nosso patrão, ele conseguiu vencer umas licitações, a gente preparou a documentação, ele disse: não, vamos encaminhar isso aqui e tudo, só que a gente faz a obra e depois para receber dá aquela canseira. E é muito ruim para o profissional você depois ter que ir lá correndo atrás para receber uma coisa que é de direito, que é fato, é direito, e é como se você estivesse pedindo um favor, né? Então, trabalhar para o setor público, para a prefeitura, essas coisas é terrível, é terrível, é muito ruim. Outras coisas que a gente tem assim no trabalho, no caso de uma empreiteira que causa desgaste, é como a parte comercial, assim, a gente sai da universidade, também não tem habilidade para negociar essa coisa toda e tem a concorrência desleal, né? Nós tínhamos um concorrente que oferecia um preço bem mais baixo, mas aí eles ofereciam um material transformador reciclado, para-raio, chave, tudo reciclado, essa coisa toda. Então, isso era muito ruim. Só com o tempo que a gente vai convencendo o cliente que nosso preço é mais alto porque tem mais qualidade. Então, com o tempo, a gente vai desenvolvendo também essa habilidade de se comunicar com as pessoas e de fazer o lado comercial, porque os cursos da área de exatas, engenharias e tudo mais, nós somos muito presos ali àquela coisa de formas de estudar e resolver problemas didáticos que tem lá nos livros e tudo mais. Eu procuro falar muito, eu procuro ser o professor hoje que meus professores não foram para mim, que eu senti falta dessas informações, assim. Eu até brinco com eles, eu digo, olha, o mundo lá fora, vocês hoje estão na incubadora, estão aqui no mundo encantado da UFES, eu digo desse jeito. Lá fora o negócio é mais pegado, você tem que ter outras habilidades de se comunicar, de ver o lado comercial das coisas, saber ouvir, saber falar, saber se impor, não pode deixar ninguém ver, tirar uma onda, fazer uma gracinha, você está falando sério, a pessoa está ali, parece que é de brincadeira. Então, são habilidades que você vai desenvolvendo quando está no próprio mercado de trabalho. É, teve uma coisa desagradável mesmo que me ocorreu. A gente fez uma rede elétrica rural e colocou transformador, subestação, né? E quando a gente se deu conta, estava no meio de uma briga de fazendeiros, porque a rede passava lá num trecho onde não era pública. E tinha um trecho que a rede era privada. E aí os outros fazendeiros disseram, não, ele vai ter que pagar uma cota se quiser que faça a energização. Isso não foi avisado antes para a gente quando foi se contratar a obra. Essa briga foi tão grande que quando eu me dei conta, eu estava no meio de uma briga de fazendeiros. Na época tinha um fazendeiro lá que era o rei do gado do Brasil. O cara tinha 120 mil cabeças de boi em várias fazendas, em Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Pará, Minas Gerais, e esses caras brigavam por qualquer palmo de terra. E um dizia, é para pagar, ele dizia, eu não pago, não sei o quê. Bom, e chega uma hora que eu digo, olha, fiz a obra, tá aqui, agora eu não tenho nada a ver com essa briga de vocês. Isso não foi avisado anteriormente. O lado da concessionária, eles disseram, não, a rede é privada, a gente não vai energizar, e acabou ficando esse imbróglio, né, por conta de questões particulares que não nos foi avisada. Então é sempre bom também, quando você vai fazer um trabalho, se cercar, procurar informalmente se cercar de como são as coisas, como é aquele ambiente, aquilo ali, como é que é a legislação vigente, chegar e se inteirar melhor da situação, porque às vezes você pode estar no seu melhor lado profissional, trabalhando com responsabilidade, mas vem eventos aleatórios que podem perturbar o seu trabalho, por conta até de rixas, de intriga, assim, de uns com os outros, né? É como a gente sofreu na universidade também, é uma coisa lamentável que existe até hoje. Tem professores que por ter inimizade com outro professor, persegue o aluno daquele outro professor. Se tiver numa banca de iniciação científica, uma defesa de um trabalho, de um trabalho de TCC, seja do que for, eu já vi isso em bancas de mestrado e doutorado, que eles ficam metralhando o aluno porque tem uma rixa com o professor. Então são coisas terríveis. Assim, a gente tem que procurar se cercar de mais informações, às vezes informações assim bem não técnicas, né, para que a gente fique longe desse tipo de coisa.
Aí depois da empreiteira, qual foi o foi para onde? Para onde o vento lhe levou?
Eu trabalhava ao mesmo tempo na empreiteira no Senai, dando aula à noite, no curso técnico em informática, né? Depois disso, eu fui para a mineração Rio do Norte, lá no Pará, em Porto Trombetas. É uma mineração de bauxita. De lá sai bauxita que abastece a Alunorte, lá em Belém, a Alumar, lá no Ceará. Da bauxita se extrai a alumina e a sílica. Da alumina se faz o alumínio. E meu trabalho era com manutenção, né? Com planejamento de manutenção.
Mas aí
Eu tinha.
só uma dúvida aí,
Oi.
Ângelo, para ficar claro. No tanto na empreiteira você já estava trabalhando como efetivo, como engenheiro mesmo, né? Não era como
Isso,
estágio não, né?
era.
E para Mineração Rio do Norte você também foi como engenheiro, correto?
Foi.
Pronto, beleza.
Exato. Foi no início do ano de 2002, fevereiro de 2002, que eu cheguei na mineração Rio do Norte. Então, era uma empresa muito grande, assim, bem estruturada, E eu trabalhava na parte do porto, tinha dois grandes blocos, porto e mina. Parte de mina, como o próprio nome diz, tem a mina, a extração mesmo lá do minério. Tinha parte, eles faziam um desmatamento, tiravam várias camadas do solo até chegar na bauxita. Então, eu trabalhava no porto, que já chegava essa bauxita processada para poder ser embarcada no navio. Só tinha uma parte do processo que era feito no porto, era a secagem da bauxita. A secagem era no próprio porto. Alguns países, principalmente países nórdicos ou outros países frios também, como no caso do Canadá, no inverno rigoroso, se mandasse um navio com bauxita úmida, então praticamente congelava lá nos porões do navio. Então tinha que retirar boa parte da umidade do minério para poder mandar para esses países. E aí, como eu estava falando, meu trabalho era com planejamento e manutenção, mas não se limitava só a isso, né? Assim, a gente tinha um envolvimento muito grande com segurança no trabalho. Tínhamos semanalmente reuniões de segurança no trabalho, fazendo análise de risco nos setores, cuidar desses índices, tudo mais. É, melhorias de desempenho na planta, nos equipamentos. Tínhamos um trabalho conjunto com outro setor de manutenção, que era o maior, onde tinha o fornecimento lá das equipes e de insumos que a gente não tinha disponibilidade, como guindastes maiores ou outras equipes lá de manutenção de mecânica e elétrica. Mas assim, às vezes aparecia até coisas que você nunca imaginava que o seu gerente chegava e dizia: olha, você tem que dar um jeito nisso aí. Teve vez de a responsabilidade social da empresa. Então, tem uma comunidade ribeirinha lá, às margens do Rio Trombetas, que a bomba d'água queimou, quebrou. Aí eu tinha que ir com um mecânico num barquinho, chegar lá para poder fazer a manutenção dessa bomba. É, a comunidade, muitas das vezes, revoltada por conta de impacto ambiental que a atividade da mineração estava provocando. Aí um cara chega, gente, e cerca você e diz: olha, a água da gente está poluída, essa mineração, essa coisa toda. Nessa ocasião, a gente pegou a amostra d'água, mandou para laboratório e acusou que tinha níveis de poluição acima do permitido, mas na própria coleta da água, quando foi colher a água do poço, vieram objetos, pilhas e tudo mais que meninos da comunidade jogavam lá dentro do poço. Aí a gente tinha esse trabalho de convencer: olha, também vocês não podem poluir o poço, está jogando objetos, essa coisa toda. Então, assim, você se vê tão distante daquilo para o qual você foi formado, você está fazendo um trabalho social também, mas também é importante você estar numa empresa e fazendo essa interface assim com as pessoas. Teve outro trabalho lá que foi bem marcante para mim. O meu gerente me designou para eu dar um destino, dar um fim no equipamento que tinha uma pasta radioativa com Césio 137. Era uma balança de bauxita que usava um princípio de pesagem utilizando a radiação. E eu só lembrava daquele acidente nuclear que teve em Goiânia em
Pois é,
87.
o povo de Goiânia
Oi?
sabe como, o povo de Goiânia sabe como lidar com o Césio 137.
Pois é, eu passei uma noite sem dormir. Onde é que eu vou colocar essa fonte? De modo que ninguém descubra, que fique seguro. Então, até que eu encontrei um lugar próximo do aeroporto, num lugar já mais assim aberto e com pouco tráfego de carros, de pessoas e tudo. Mandei cavar um buraco, mandei botar duas manilhas de cimento, deixei era mais ou menos do tamanho de uma garrafa térmica de café, ou então um macaco hidráulico de carro, né? Deixei lá embaixo, mandei fazer uma tampa de concreto com alças de ferro, botei dois cadeados, cercamos com alambrado, fiz a sinalização e, além disso, um relatório informando todos os dados do equipamento Manda esse relatório para os técnicos de segurança, engenheiros de segurança, outros setores envolvidos de gerência também, de modo que se tivesse pleno conhecimento onde aquilo estava e que não deveria ninguém ir lá mexer, né? De que ninguém iria tocar. Então, assim, são exemplos de que você está no trabalho, aparecem indivíduos, designações aos quais você nem imaginava. Outra coisa que eu falo para meus alunos é: se aparecer uma designação, um trabalho para você fazer aquilo que você não sabe fazer, você vai ter que dar um jeito. Você não vai dizer, eu não vi essa matéria na universidade. Se você está ali no trabalho, você vai ter que estudar, você vai ter que pesquisar, procurar outras pessoas que já façam aquele tipo de trabalho, dá um jeito, mas o trabalho tem que ser feito. A gente não pode ficar nessa, ah, isso aí eu não estudei, isso aí eu não fiz. Só se for uma coisa assim de uma área muito distante da sua, aí sim cabe a argumentação de dizer, olha, a minha formação é, por exemplo, a engenharia elétrica, que você está querendo uma coisa aí de química, você faz que eu faça um negócio, não tenho, isso foge a minha formação técnica completamente, uma coisa assim que também é de outra formação técnica específica. Você está saindo de uma coisa específica para outra coisa específica. Mas quando é coisa mais geral, como esses últimos exemplos que eu lhe dei, de relacionamento, de gerenciamento, então, relacionamento com pessoas, gerenciamento, isso faz parte de todas as profissões. E se for uma coisa eminentemente técnica, que seja do seu curso e que você não estudou aquela, às vezes era uma disciplina optativa do curso que você não cursou. Você vai precisar daquele conhecimento. Então, dê um jeito, você vai ter que fazer. Não, é desafiador o tempo todo. Não tem mais aquele trabalho, aquele emprego, que é aquela mesmice durante 30 anos e depois você se aposentar. Você tem que entender que você vai continuar aprendendo, vai ter que continuar estudando. Em que horário a gente não sabe, né? Mas que é desafiador o mercado de trabalho.
Aí dessa parte da mineração, ficou basicamente nessa parte de gerenciamento de manutenção. Aí no teu caso você era basicamente ligado à manutenção elétrica, né? Ou também emitiu.
Não, tudo, elétrica e mecânica.
Então é o planejamento da manutenção como um todo e basicamente só
Isso.
na área do porto.
Só na área do porto. E assim, como a fábrica era muito grande, a minha manutenção era que tinha a equipe do porto de operação, eu era de operação e manutenção. Eu fazia também a interface entre o pessoal de operação e o pessoal de manutenção. E aí era outra dificuldade assim de fazer a coisa andar, né? Assim, de não ter muitas travas, no sentido de que você tem uma programação de produção. Para as pessoas que trabalham em produção, ela não quer que pare o equipamento nunca, porque querem produzir. Para as pessoas que trabalham em manutenção, a produção tem que parar para que seja dada manutenção. Aí muitas das vezes tem esse conflito. E aí a gente às vezes marcava uma parada de produção para 8 da manhã, uma manutenção que era para ocorrer de 8 às 17 horas. A gente planejava essa manutenção no mínimo com uma semana de antecedência, no mínimo. E aí o que é que acontecia? Se parava a produção de 8 horas e já era para estar a equipe de manutenção a postos lá, às 8 horas da manhã. Aí, às vezes, 9 horas ainda tinha gente trazendo ferramenta, uma coisa e outra, e nada de começar a executar o serviço. Então, isso causava atraso no retorno. Em vez de ser 17 horas, ia ser 18 horas. E aí tinha que chegar junto dos caras, cobrar, chamar a atenção. Vem questão de organização, de logística, serve para material, ferramenta, essa coisa tudo com muita antecedência para não ter atrasos, né? Mas assim, a gente sabe quando se lida com o ser humano, não é muito direto, muito óbvio, né? Essas coisas vão sendo conseguidas com o tempo, com treinamento, com convencimento, mas é desafiador sempre.
Aí, só para o pessoal ter uma ideia, Ângelo, tenta quantificar como é o tamanho do setor, o que tinha tanto lá de equipamento que precisasse parar, ou a grandeza dos equipamentos.
Ah, no caso da mineração, tinham equipamentos muito grandes, assim. Tinha o chamava de car dumper, era o virador de vagões. chegava a composição, a gente chama de composição um trem, lá, sei lá, por exemplo, com 50, 60 vagões mais carregados de bauxita, aqueles vagões que são sem teto, né? Ele é só uma caçamba. E aí tem um equipamento lá hidráulico que fazia uma conexão, feito umas garras, pegava e suspendia totalmente, desacoplava e fazia a virada desse vagão para cair num funil gigante, né? Então era um equipamento que, se desse defeito, ia parar o porto inteiro, porque ia deixar de descarregar a bauxita que veio da mina. Você tinha máquina empilhadeira dessas que... Como uma esteira gigante, né? Onde você tem uma parte que vai colhendo, como essas máquinas retroescavadeiras, né? Com aquela garra que pega terra para encher uma caçamba. Então você tinha esses equipamentos e carregando lá para fazer as pilhas, aqueles montes enormes de minério. Outro que era bem crítico era a parte do carregamento de navios, né? Chamavam de ship loader, carregamento de navios. Então, passava em torno aí de 36, 40, às vezes até 48 horas carregando um navio muito grande, que carregava 50 mil toneladas, 60 mil toneladas de bauxita, aquela esteira lá levando minério o tempo todo. Então tem uma série de motores, controles elétricos, sensores, essas coisas todas que tem que estar tudo funcionando. Além disso, vinha a questão de manutenção mecânica, o cabo de aço que segura a lança da esteira que leva o minério lá para o navio, tá certo? Tinha que estar sendo inspecionado, a parte de sensores. Então tinha muitos equipamentos grandes que faziam com que a gente tivesse muito cuidado para que eles não dessem problema, porque além da perda operacional, uma coisa que a empresa dava muito valor é a segurança do trabalho. Se você fizesse uma comunicação, olha, tem uma condição insegura aqui, vamos ter que parar o carregamento de navio, foi uma coisa que eu gostei muito da empresa, que a gente, por questão de segurança do trabalho, você podia dizer, olha, vamos parar o carregamento, porque senão vai acontecer um acidente. Não tem aquele negócio de dizer, ah, faz uma gambiarra aí, vai levando do jeito que der. Não, eles paravam mesmo, né? Outra coisa que meu setor era responsável era pela manutenção de locomotivas, né? Tem as locomotivas onde era feita a manutenção lá, então era bem diversificado.
Aí, o Ângelo, só uma pergunta. No caso, você trabalhava numa equipe de quantas pessoas para fazer isso? O seu chefe era um gerente, né? Então, aí como era a hierarquia nesse caso? Tinha gerência e depois.
Era assim, a empresa lá tinha duas grandes, tinha o gerente geral, não seria, vamos chamar assim, o diretor geral, né? E tinha duas grandes gerências, a gerência da mina e a gerência do porto. Aí o meu gerente era subordinado já ao gerente do porto, né? Então ele já era um segundo gerente. Outra parte que tinha também lá era de geração de energia, porque como a empresa estava instalada no meio da floresta amazônica, né? Então não tinha linha de transmissão para levar energia. Então toda a energia elétrica utilizada lá tinha uma usina térmica, né? Onde era com óleo BPF, que tinha quatro grandes geradores lá que gerava energia para a fábrica toda. Então, o meu gerente, ele era responsável pela operação do porto e tinha uma parte da manutenção, porque a outra parte de manutenção era de um setor maior, de manutenção da mineração toda, tanto da mina quanto do porto. Tinha essa subdivisão. Aí, abaixo do meu gerente, eu que fazia essa interface ainda com o pessoal de execução. Tinha o setor de planejamento e manutenção, aí tinha dois tipos de profissionais. Tinha o planejador de manutenção e o gerente técnico. O planejador de manutenção fazia a programação, a coleta de dados dos equipamentos que estavam em tempo de parar para manutenção e os recursos que iam ser necessários para isso. E os gerentes técnicos tinham as equipes de executantes propriamente. Aí tinha o gerente técnico de elétrica e o gerente técnico de mecânica. Essas pessoas se reportavam a mim e a meu gerente. E eu também fazia essa interface com os outros setores lá de manutenção de locomotiva, de operação do porto e até uma outra parte quando envolvia a parte da mina, o que era menos frequente também, a parte da mina.
Aí, isso daria mais ou menos quantas pessoas envolvidas? Tem ideia de mais ou menos quantas pessoas envolvidas na parte de manutenção para manter lá?
Só a nossa equipe deveria ter assim umas 22 pessoas. Só que isso era pouco, assim, isso era o básico, né? Só de manutenção. Aí tem outra parte de operação, e aí você contava mais de 100 pessoas só de operação. E
Muito.
a parte de manutenção, que era do setor de manutenção propriamente da empresa, da gerência de manutenção, aí também tinha mais de 100 pessoas, porque eles tinham que cuidar tanto do porto quanto da mina. E aí tinha a parte de guindastes, de equipes grandes aí de trabalho de usinagem, de oficina, de montagem de peças, caldeireiro, soldador, tinha um eletricista também. Era uma estrutura muito grande mesmo.
E esse povo todo vivendo numa vila, num alojamento.
Aí o alojamento, ele tinha uma cara de município. Hoje eu lembro assim, parecia um condomínio fechado, né? Desses que a gente vê hoje nas cidades, né? Chamava de Projeto Trombetas, porque era o Rio Trombetas. O lugar começou a chamar Projeto Trombetas e depois Porto Trombetas. E tinha toda a estrutura assim de uma cidade. Tinha uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de água, a usina de geração de energia que atendia a fábrica, atendia também as residências, os alojamentos, os casados, os funcionários que eram casados recebiam uma casa para morar com sua família, e os solteiros tinham alojamento em dois níveis, tinha o nível do pessoal de engenharia e o nível do pessoal técnico, eram alojamentos separados. Na verdade, não é nível do pessoal, nível superior, né? Quando eu digo o outro. Cada um tinha seus restaurantes, a gente. Tinha da empresa café, almoço e janta, não pagava energia, tinha um alojamento. Era assim, um lugar para se trabalhar e até dava para guardar algum dinheiro. Porém, não tinha nada para se ver, assim. Você também, de opção de lazer, eram pouquíssimas, né? Quando você saía, dizia assim, hoje eu não vou comer no refeitório, não, vou comer num restaurante que tem lá fora, numa lanchonete que tem lá fora. Você chegava lá e encontrava as mesmas pessoas da empresa, aquelas que você cruzou com elas durante o dia. Então, isso com o tempo, muita gente. É um lugar que tem uma rotatividade de pessoas, porque é um lugar muito pequeno e você só vai lá para trabalhar. Você não tem exatamente aquela coisa de dizer, sair do trabalho, vou me divertir, vou fazer outras coisas. Ainda tem uma parte social lá do lugar, que tem um clube com piscina, umas atividades que um clube normalmente tem, de ginástica, de algum esporte que você vai fazer, tá certo? Tem um curso de inglês, eu fazia curso de inglês à noite também, que a gente, para poder não ficar preso tão somente ao trabalho, né? Mas foi muito bom, muito válido esse período que eu fiquei lá. Só que eu só fiquei um ano. Depois começou a me dar vontade de voltar para a academia. Foi quando eu fiz inscrição para o mestrado, fui selecionado e aí pedi as contas e voltei para Campina Grande para fazer mestrado. E aí no mestrado, quando eu terminei, eu já emendei direto com o doutorado. Já estando no doutorado, foi quando eu fiz o concurso para o CEFET de Alagoas, que eu chamo Instituto Federal, né? Passei ainda 3 anos lá no CEFET de Alagoas, depois transferi para Campina Grande, foi o tempo que eu terminei o doutorado. Em 2009 eu fiz o concurso para a UFSS, para a Universidade Federal de Sergipe, fui aprovado, mas só fui convocado, só saiu a minha nomeação em 2010. Aí vim embora para Aracaju, estou de 2010 até agora aqui.
E só pra gente terminar aqui, já tá batendo aqui quase uma hora de conversa. Essa questão de da mudança da vida de engenheiro para vida acadêmica foi por, digamos assim, por dizer que enchi o saco de ser engenheiro e quero ser fazer coisa diferente, ou a questão de gostar mesmo da docência?
Olha, isso começou a surgir já desde o início da carreira, quando eu cheguei em Rondônia, que trabalhava na empreiteira durante o dia e no Senai à noite. E digamos assim, era um trabalho até que eu mais gostava, assim, eu relaxava mais. Pouquíssimas vezes eu me estressava quando ia dar aula. Isso aconteceu também quando eu fui para o Cefet e tudo mais. Foi uma questão de perfil meu. Eu não posso falar mal do chão de fábrica, não posso falar mal do mercado de trabalho, das indústrias onde eu passei. Não posso falar mal de forma alguma. Mas assim, aquilo que eu fiz que me deu mais prazer foi ser professor. Então, é uma questão do perfil de cada um. Quando a gente vai se submeter a um teste de seleção, um trabalho, você tem que, eu costumo dizer assim, você pode até não saber o que quer da vida, mas se você descobrir aquilo que você não quer, já foi um progresso. Então eu descobri que eu poderia ser mais eficiente se eu fosse trabalhar de professor, do que se eu tivesse como um engenheiro de fábrica. Não que eu tenha achado ruim, que eu não tenha gostado, não foi bom, foi muito valioso. Mas como professor, eu tenho mais tempo para me planejar, para fazer as coisas, né? E a questão de chão de fábrica, a coisa é como um médico que trabalha em urgência de hospital, né? Ele não tem tempo de pensar. Já o trabalho no consultório tem tempo de pensar. Então, assim, foi por esse motivo, assim, de que eu já não estava me identificando, sentindo prazer em trabalhar com aquela correria toda de fábrica. Então veio uma questão pessoal, assim, que eu tenho um pouco de ansiedade das coisas, mas assim, existem pessoas que têm um perfil muito adequado ali para trabalhar no ambiente de fábrica, é um ambiente que você aprende muito, aprende a lidar com pessoas, aprende a executar os conhecimentos que aprendeu na universidade, aprende coisas novas da parte técnica, parte comercial e tudo mais. Então é muito rico você ir para o mercado de trabalho, trabalhar numa fábrica ou uma parte de consultoria. É muito bom. O que eu tenho a dizer é assim, eu saí porque foi uma questão pessoal minha, mas que tem muita coisa para aprender, muita coisa para se vivenciar, isso tem. O que não quer dizer que no trabalho de professor seja só tranquilidade. Porque, para nossa tristeza, tem reveses da vida, assim, tem coisas que acontecem que surpreendem a gente, não era para acontecer. Eu já teve por várias vezes eu falar aqui em reunião de departamento, eu digo, olha, todo mundo diz que o problema do Brasil é a educação, mas por que tem tanto problema numa universidade, num departamento? Porque tem brigas, tem rixas, tem disputas políticas, então você nunca vai. Essa parte política mesmo, você nunca vai trabalhar num lugar onde existe isenção de questões políticas. Tem sempre alguém querendo tomar conta do pedaço, dizer aqui a gente está queimando. Sempre tem um bloco, uns que são mais voltados para essa coisa, que chega para querer ditar as regras e até faltar com respeito com os demais. Eu digo que se o problema do Brasil é educação, por que é que na universidade tem tantos problemas? Na escola tem tanto problema? Não é todo mundo estudado, todo mundo instruído? Talvez falta educação moral, assim, para muita gente, né? Quando eu falei isso, ficou todo mundo calado. E aí disseram, vamos ver o próximo ponto de pauta aqui. Ninguém quis falar. Eu digo, então deixa para lá. Mas, assim, só para ficar uma reflexão de que numa escola técnica, numa universidade, tem muitos problemas também, problemas de relacionamentos. E vem questão de vaidade, a profissão de professor. Tem gente que tem uma vaidade terrível, sabe? Que se pudesse nem pisava no chão, o cara se acha o tal porque conseguiu terminar um doutorado. O que fica na minha cabeça é que a gente termina um doutorado, a gente conseguiu aprofundar numa área de conhecimento, conseguiu fazer uma contribuição e é dever nosso continuar estudando, pesquisando, dando essa contribuição e não para isso estar como uma placa, assim, você fazendo propaganda ou se achando melhor do que os outros, ou então questões políticas, ficar aqueles lobbies, né, aquela coisa toda. Então, as universidades federais hoje, como as universidades públicas como um todo, padecem de um problema que é a política interna, e que sempre tem coisas muito parecidas com a política que a gente vê aí na televisão, tá certo? Tem aquele bloco que apoia, tem oposição, essa coisa toda. Então não tem muita isenção assim, essa coisa da parte técnica, né? Tem os amigos do rei, né? Os que são mais chegados, então quando tem recursos são os primeiros a serem agraciados, outros é só se sobrar. Fica essa coisa toda, essa disputa que não deveria haver, deveriam ter critérios mais objetivos quando fossem distribuir recursos, né? Então existem aborrecimentos também na carreira de professor. Existe aborrecimento com aluno que às vezes não se conforma de ser reprovado. Aconteceu uma vez, por exemplo, só para finalizar, a média aqui na UFES ela é média 5. Então, se é uma disciplina de 4 créditos, você faz três avaliações, o aluno tem que fazer 15 pontos e não tem prova final. Aí, em duas avaliações, os alunos. Vários alunos estavam com um rendimento muito abaixo do esperado. Teve deles de não conseguir 5 pontos em duas provas. 5 pontos, 6 pontos. E aí uma parte da terceira nota foi um trabalho, né? Um trabalho, um projeto. E aí o cara, por exemplo, se ele tem 6 pontos, ele precisa de 9 para passar. Então, se ele tirar um 7 e meio no trabalho, ele não se conforma, ele fica bravo e diz: eu fiz um bom trabalho, eu deveria ter tirado 9. Mas, pô, quando na hora de demonstrar aquele conhecimento ali, de fazer as provas de um desenvolvimento matemático das questões, essa coisa toda, em duas provas o cara não fez 6 pontos, ele não precisou de duas provas para fazer 6 pontos. Aí ele, numa terceira nota, tem um 7 e meio, tem um 8, ele diz: não, mas eu preciso de um 9, de um 9,5 para passar. Então chega aquele aluno que ele quer passar de todo jeito, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não saiba de nada, ele quer passar. Às vezes a gente tem aborrecimento com esse tipo de coisa, que eu já vou falando para os alunos, deixando claro com antecedência, de que não pode ser assim. A gente escuta coisa do aluno como: professor, isso aqui, o que foi? Não, tá errado. Ah, porque eu troquei um valor aqui, era para ser 220 volts e era para ser 380 volts, ele calculou com 220 volts. Ah, tá tudo errado. Não, professor, eu errei, mas eu sei fazer. Eu digo: rapaz, agora ficou ruim, né? Porque, então, já imaginou, o jogador perde um pênalti, chega lá para o juiz e diz: olha, pode dar o gol, porque eu sei fazer gol, né? Aí não pode. Errou, errou. A vida profissional não perdoa esses erros.
No, você deve se lembrar do professor Queiroz, do Redentorista, que tinha a seguinte lenda, né? Que o aluno fez a prova, fez tudo certo, usou os valores errados lá, fez tudo, seguiu todos os procedimentos, chegou um valor errado. Aí foi reclamar com ele, aí disse: professor, mas o raciocínio da questão está correto. Aí, segundo dizem, aí professor Queiroz: sou professor de matemática, não sou professor de psicologia. Psicologia é que vai ver se você está bem de raciocínio. O mesmo negócio é com a conta.
Pois é. Então, assim, às vezes existe uma imaturidade grande dos alunos nessa coisa de dizer: ah, eu errei, mas eu sei fazer. Mas na prova é a prova. Quando se tem uma. Eu chamo a atenção dos alunos. Teve um aluno que fez instalações elétricas e foi reprovado, e ele ficou revoltado e disse: professor, mas eu já trabalho com projetos, como é que pode eu ter sido reprovado? Então ele misturava tudo, questão lá de. No triângulo de potência, potência ativa, reativa e aparente, fator de potência, ele misturava tudo. Ele não tinha domínio disso aí, do que era um cálculo de corrente de um circuito trifásico, de um circuito monofásico. E eu digo: olha, rapaz, você não é porque eu faço projeto, faço no AutoCAD, não sei o que, eu digo: então você faz desenho, né? Porque projeto de engenharia é cálculo. Às vezes alguns alunos se empolgam e dizem: para que que a gente está calculando se tem programa que faz tudo? Eu digo: software é calculadora. A gente vai usar um software, até para exemplificar a parte final assim da coisa toda, mas o importante é que ele passe pela etapa de cálculo e passe a ter sensibilidade das variáveis, conhecimento do que está sendo calculado. Aí eu falo daquela ciclovia Tim Maia lá que caiu lá no Rio de Janeiro, acho que foi em 2015, em que o projetista não previu que as ondas poderiam pegar de baixo para cima. Ele achou que a onda, o impacto da água era só lateral. E não fez o engastamento dos pilares lá na pedra. Ficou só escorado, só apoiado. A ressaca que deu daquela vez estava muito intensa, então teve algumas ondas que deslizaram pela pedra grande e pegaram a parte de baixo da ciclovia, de baixo para cima. Foi uma força de baixo para cima. Então deslocou o pilar que estava somente apoiado na pedra e a ciclovia caiu. Então faltou engenharia, faltou imaginação também nisso aí. Então hoje a gente vê umas pessoas com uns monitores lá de alta definição, com AutoCAD, vários programas outros de projetos e tudo, mas falta o tato da engenharia. Esse tato que eu falo, essa sensibilidade, isso tem que ter em todas as profissões, é como médico. O médico que sabe, ele chama, tem até uma palavra que ele chama de clinicar. É aquele que ouve, faz o diagnóstico, ausculta, mede a temperatura, a pressão, aquela coisa toda, procura saber se tem ocorrências na família, os hábitos da pessoa, onde trabalha, que horas que acorda, que hora vai dormir, e faz um diagnóstico assim, vai fechando as hipóteses. Já tem aquele que é apressado, é a consulta drive-thru. Que ele quer logo passar um remédio para o paciente ali e pronto. Então, todos os profissionais, eles têm que ter o um tato, assim, a sensibilidade da profissão, saber o que é que está fazendo, fazer uma análise prévia antes de iniciar um projeto ou antes de uma tomada de decisão, se cercar de informações, para aí sim sair uma decisão correta, sair um projeto correto, porque senão ele vai ser mais do mesmo. É preciso ter calma, ter paciência, porque... É, não adianta achar que tem um aplicativo que já calcula isso, tem um aplicativo que já dá um sintoma, tem um aplicativo que já calcula um circuito, que já me dá o um resultado de qualquer coisa. Rapaz, eu nem me interesso por isso, porque eu tenho que saber calcular. Se tiver um software ali que possa me ajudar para me ganhar tempo, ótimo. Mas assim, você tem que saber calcular, porque senão qualquer pessoa pode ser treinada. E usar um software. E aí você não sabe quando dá um resultado diferente em que modelo se apoiou aquele aplicativo, aquele software. Qual a explicação que você vai mostrar do teórico e do prático? Então é preciso ter conhecimento. E para finalizar, se você não tiver mais nenhuma pergunta, eu falo uma coisa que eu falo para meus filhos e falo para os alunos também. Só tem duas coisas na vida que fazem um homem ser respeitado: é dinheiro e conhecimento. Como a maior parte de nós não tem dinheiro para ser rico, então procure ter conhecimento para poder ser respeitado, porque senão vai ficar tudo muito mais difícil.
Ei, Ângelo, valeu, cara. Muito obrigado por ter passado esse tempinho aí
Nada, foi um
conversando aqui.
prazer.